Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas, estamos de volta aqui com as nossas entrevistas ao longo do dia, repercutindo os principais mercados. Agora a gente vai falar sobre o mercado de cacau. O mercado de cacau hoje está apresentando um cenário que faz aí um tempo que a gente não vê, hein, pessoal? Um cenário de preços abaixo de 10 mil dólares a tonelada. Será que é a demanda que está sumindo? Vendo aqui os preços futuros, aparentemente alguma coisa está acontecendo nesse sentido. Mas para explicar um pouco melhor o mercado, estou aqui com o Rafael Machado Borges, lá da StoneX. Rafael, seja bem-vindo aqui ao Notícias Agrícolas.
Obrigado, Erickson. Muito boa tarde. Muito bom falar com vocês aqui sobre o mercado. Acho que a gente tem muita coisa para falar. Acho que desde a última vez que eu vim aqui, muita coisa aconteceu, né? Mas a gente, em termos, comparativos, a gente ainda está relativamente próximo da máxima histórica.
Eu só queria entender, Rafael, para a gente começar, porque se a gente for ver, não faz tanto tempo assim, um pouco mais de um mês ali, finalzinho de dezembro, a gente bate aquele pico em quase 13 mil dólares a tonelada. De lá para cá, o mercado foi dando uma oscilada, se manteve ali no 12, depois foi para o 11 e de repente despencou. Despencou para 9.900, a gente vê esse cenário de agora. O que que explica esse movimento?
Bom, Erickson, acho que legal a gente trazer um pouco mais do cenário que a gente está notando hoje, uma queda de mais de 5% hoje, especificamente. Acho que a gente pode falar um pouco mais do curto prazo e conectar um pouco com o que a gente vê de mudança de fundamentos mais para a safra 24, 25 como um todo, né? Bom, acho que no curto prazo, a gente teve ontem uma notícia saída de Gana, de que as entregas de cacau nos portos de Gana até meados de janeiro já estão próximas a 550 mil toneladas, tá? Então, é um número que surpreendeu bastante a gente. Gana é um país que a gente não tem muita informação, tá? Então, eles soltam esporadicamente acompanhamento de safra. O último tinha saído ali por volta de novembro, se eu não me engano, e mostrava uma safra realmente que parecia estar se desenvolvendo bem, mas a gente ainda não tinha uma figura completa de como estaria acontecendo a safra. A estimativa do Cocobod, que é o principal órgão de Gana, ela está ali próxima dos 650 mil toneladas, tá? Que seria um número mais próximo um pouco da média dos últimos anos, tá? Algo mais próximo dos 650, 700 mil toneladas. Vale lembrar que na safra 23-24 a gente viu uma produção de 450 mil toneladas, que é uma coisa muito atípica, né? Gana é um país que já chegou a produzir mais de 1 milhão de toneladas de cacau. Então, realmente foi uma queda muito expressiva na safra 23-24. A gente realmente esperava uma recuperação na safra 24-25. Né? Na StoneX, nosso número estava um pouco mais próximo, um pouco mais abaixo de 600 mil toneladas. Né? Mas, ao que tudo indica, esse acompanhamento que foi divulgado ontem, é possível que a gente chegue até mesmo próximo das 700 mil toneladas. Tá? Já que até janeiro a gente já tem 550 mil toneladas. Junto com a safra intermediária, a gente pode ver um cenário mais surpreendente, tá? Então, acho que pelo lado de curto prazo, o principal fundamento é esse, né? A gente teve esse resultado mais favorável para a oferta em Gana, que é um país que, se você comparar com a Costa do Marfim, que é o principal produtor, eles tiveram chuvas mais abundantes ao longo de 2024. Em alguns momentos, a gente teve até excessos de chuvas, que foi algo que preocupou bastante a gente ali por volta de outubro. Mas, ao que tudo indica, o acompanhamento da safra está bom, né? Os relatos eles ainda mostram que a safra intermediária não deve ser próxima da média histórica, ainda deve ser algo mais cenário de crise, mas a expectativa ela é favorável, né? Para o cenário como um todo, acho que trazendo agora, conectando com o saldo global, a gente na StoneX, a gente faz uma estimativa trimestral, de saldo global de cacau. E nessa nossa última revisão de janeiro, a gente trouxe um cenário um pouco mais pessimista, tá? Então, apesar da gente estar vendo o preço caindo, pelo lado da demanda, a gente já esperava que a demanda fosse cair, é natural com o aumento de preços, toda essa tendência que a gente vê de substituição dos produtos do cacau, mas a demanda não tem caído como esperado. Então, Então, realmente, os números trimestrais que a gente tem de moagem de cacau nas principais regiões, então, são cinco principais regiões que a gente tem: Costa do Marfim, Brasil, América do Norte, a Ásia e Europa, né, que é a principal região. Esses números eles têm mostrado um cenário meio misto, né, em que a demanda em algumas regiões cai, mas em outras aumenta. Então, de maneira geral, a gente vê uma queda de 2% na demanda para a safra 24-25, né? Na nossa última estimativa, a gente via uma queda que podia chegar a 3%. Tá? Então, sim, a demanda tende a cair com aumento de preços, mas o que a gente tem percebido muito, Erickson, é que a demanda para o cacau ela tende a não ser tão responsiva a esses aumentos de preços, ou seja, ela não tem uma elasticidade tão elevada com relação ao preço, mas ela é bastante responsiva ao nível de atividade econômica. Então, como a gente tem visto o nível global de atividade econômica bastante favorável, né? As estimativas aí botam mais de 3% de crescimento do PIB, né, para 2025. A visão ela não é tão negativa pelo lado da oferta, até porque quando a gente vai olhar o impacto do preço do cacau nos produtos finais, a gente vê que em muitos casos o preço do cacau em si ele compõe ali por volta de 10% do preço total do produto final. Então, a demanda ela tem se mostrado mais resiliente do que a gente tem esperado, né? Pelo lado da oferta, é possível que a gente tenha essa surpresa positiva pelo lado de Gana, como eu mencionei. Pelo outro lado, a Costa do Marfim, ela começou muito bem, mas ela tem vindo com uns relatos bem negativos, né? Principalmente para a safra intermediária. Ali em outubro, a gente teve relatos de pessoas que fazem crop tour, né, no oeste africano, né, que realmente vão nas fazendas, contam o número de brotos de cacau nas árvores, e eles têm relatado que, por conta desse clima mais seco, esse número de brotos de cacau nas árvores seria o pior em mais de 10 anos. Tá? Então, até o momento, a gente tem por volta de 1 milhão e 300 mil toneladas de cacau, tá? Na Costa do Marfim. A nossa expectativa na Stonex é de 1 milhão e 950, mas é possível que a gente fique ali perto do 1 milhão e 900, algo um pouco abaixo, né? O que seria um pouco compensado pelo que a gente vê em Gana. Né? Em termos gerais, o nosso balanço permanece ali perto de 40 mil toneladas de cacau, tá? De superávit para 2024-25, o que ainda é um cenário que tende a ver os preços caindo, mas ainda é um cenário que, vindo de, como a gente já sabe, né, de três sequências de déficit global de cacau, ainda é um cenário que dá muita margem para o preço ficar extremamente volátil. Então, por vezes cair significativamente, aumentar quando existe alguma notícia mais pessimista. Então, 2025 ainda deve ser um ano assim, no fio da navalha, como a gente viu aí o 2024.
Acho que é muito importante já essa sua primeira fala. Acho que ela já traz um panorama bem interessante, Rafael. Porque ao longo do ano passado, a gente viu muitos momentos acontecendo, né, nesse mercado. A gente viu Gana tendo que suspender embarques. Isso trouxe uma grande volatilidade, principalmente lá em Nova York, né? Muita instabilidade técnica, principalmente acontecendo ali. O ano foi correndo, foi se estabilizando, chegou ali em dezembro, bateu esses 13 mil dólares. E aí, quando você comenta, por exemplo, a gente tem um mix de informações entre informações altistas e baixistas. Parte dessas informações é devido ao clima, né, principalmente, e às doenças que acontecem lá na África, que traziam essas informações desencontradas. Até poeira do deserto do Saara. Teve um momento que influenciou, trouxe essas questões de será que vai ter, os cacau novo vai conseguir crescer, porque está muito calor, estava vindo poeira do deserto, enfim. Aí agora a gente tem esse novo momento do mercado, agora realmente parando, entendendo como estamos de demanda e como estamos de oferta. 2025 promete essa instabilidade, como você comentou. Mas se a gente olhar friamente os números, esses números a futuro, todos abaixo dos 10 mil dólares, essa tendência baixista, que isso sinaliza? É um mercado um pouco mais pé no chão, digamos assim, depois de tanta volatilidade, essa questão de vamos entender a oferta e a demanda de fato, é um momento de dar uma esfriada na panela aí?
Bom, acho que o que você falou é muito o que tem ditado o mercado, tá, Erickson? Essas notícias misturadas, às vezes que não tem tanto, não vou dizer embasamento, mas que não tem tanta pesquisa por trás, às vezes muitos boatos, né, que a gente vê, é uma coisa comum no mercado de commodities, tá? Esse tipo de notícia repercutir. Então, na falta de definição sobre o que deve acontecer, essas notícias ficam amplificadas. Né? Acho que a sua pergunta foi, perdão, desculpa, Erickson. Se a gente ainda deve ver um cenário volátil para
Mais
2025?
frio, assim, porque a gente vê no mercado futuro essa tendência mais baixista. Hoje, pelo menos, a gente vê muito essa tendência mais baixista nos mercados futuros repercutindo muito negativamente. A gente está com o março abaixo de 10 mil dólares, o maio, o julho, ou seja, você não vê aquela questão que você via antigamente, um mercado muito ativo olhando para o futuro. Você vê essa realmente. Olhando friamente os números, uma panela mais fria, né? Um mercado mais pé no chão, assim, tentando realmente entender essa questão de oferta e demanda. Acho que é esse o humor do mercado atualmente.
Perfeito. Como você disse, assim, a gente teve muita volatilidade. Acho que, em questão de mercado pé no chão, acho que quando a gente viu essa alta toda no mercado cacau, é interessante a gente notar que no mercado futuro a gente consegue negociar até mesmo contratos para 2026, 2027. Então a gente consegue precificar outras safras e a visão do mercado de longo prazo. Né? Durante toda essa alta do cacau, uma coisa interessante a gente notar, Erickson, é que a alta se concentrou muito nos contratos mais imediatos. Então, sempre se concentrou muito nos contratos de curto prazo. Então, quando a gente olha o cenário agora, realmente a gente tem visto uma tendência de queda, mas o que a gente viu é que, de certa maneira, o mercado ele tem precificado, sim, um cenário um pouco mais alto no longo prazo. Então, o que eu quero dizer com isso, né? Antes a gente via uma alta muito expressiva, então, tipo, a gente superou os 12 mil dólares por tonelada, como você mencionou, né? Até mesmo em abril de 2024, a gente já chegou muito próximo desse nível. Mas até então, esse aumento ele era concentrado ali até 6 meses. No longo prazo, a gente via de preços bem mais próximos do, vamos dizer, normal do setor, né? Vale a gente mencionar, né, que o preço do cacau, historicamente, ele fica ali por volta de 2, 3 mil dólares por tonelada, né? Historicamente, esse foi um patamar que o setor viu por muito tempo. Então, eu acho que, de certa maneira, sim, a gente vê o mercado se acomodando, a gente vê as telas mais longas precificando um pouco dessa mudança de paradigma que a gente viveu depois dessa quebra da safra 23-24. E acho que tentando entender mais qual que é o cenário no longo prazo, porque realmente é uma mudança estrutural no setor. O preço mais do que triplicou em 2020, 2024. Então, a grande dúvida, né, de quem acompanha esse mercado é se realmente no longo prazo, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, a gente ainda deve ver os preços ficando nesse patamar que a gente vê agora de 10 mil dólares por tonelada, que se a gente comparar com alguns meses atrás, é uma queda, mas historicamente ainda é um patamar muito elevado. Né? Então, acho que a principal coisa que a gente vai estar analisando agora, no curto prazo, vai ser realmente os números da safra intermediária, com destaque para a Costa do Marfim. Tá? Foi muito ventilado esse questionamento sobre a Costa do Marfim, de que realmente a safra intermediária lá seria muito ruim. Mas é algo que, caso venham números acima, é possível que a gente veja uma queda para os preços, né, aí mais um pouco mais acentuada, mas como eu disse, a demanda ela tem permitido com que os preços se mantenham elevados, pelo menos no curto prazo, tá? Então, eu acho que 2025 deve ser um ano acho que de fundamentos talvez um pouco mais consolidados, né? O mercado já entendeu essa mudança que ocorreu no setor, já tem entendido o que é começado a ter uma ideia melhor do que é essa nova fase para o mercado de cacau, né? Mas ainda com muita incerteza, né? Acho que o mercado de commodity como um todo, né? Quando a gente chega em relações, a gente analisa muito o indicador que é a relação entre estoque e a demanda, né? E quando esse indicador fica muito baixo, é natural que a gente tenha muita volatilidade e muita incerteza no mercado, notícias que são muito amplificadas. Então, eu acho que a gente vai aos poucos reconstruindo a relação entre o estoque e a demanda, conforme nós vamos tendo mais superávites, né? A gente espera para essa safra, como eu mencionei, 40 mil toneladas, que ainda é um superávit tímido, né, considerando o histórico que a gente vê em 2023, 2024, mas eu acho que o que a gente vê para o mercado é isso, né? Uma tendência de queda, mas que talvez seja um pouco mais lenta do que a gente esperava inicialmente, quando a gente fez, por exemplo, a nossa estimativa de outubro, tá? Quando a gente fez a nossa estimativa de outubro, a gente esperava que esse superávit podia ficar acima de 100 mil toneladas, né? Não foi o que se confirmou, tanto pelo lado da demanda quanto pelo lado da oferta, tá? Então, acho que o cenário é esse, tá? O 2025 ainda pode ter muitas surpresas, como eu falei. A principal coisa a ser analisada vão ser os indicadores da safra intermediária. Mas, de maneira geral, acho que essa é a visão.
Acho que aqui vale trazer também, para quem está nos acompanhando, que existem dois termos de mercado, que é o suporte e a resistência, que é um pouco isso que o Rafael está explicando. Durante muito tempo, a gente teve esse suporte dos 10 mil dólares, por isso que a gente está batendo tanto nessa tecla, e a gente teve essa resistência ali nos 12, 13 mil dólares, porque aí começa a ficar, principalmente para o consumidor, para as indústrias, enfim, para toda essa parte intermediária da indústria, da cadeia, né, seja de qualquer commodity, isso acontece, começa a ficar muito caro, começa a ficar muito inviável, e aí a gente traz esse termo, a indústria realmente cria, ou o consumidor realmente cria uma resistência em comprar um determinado produto, uma determinada commodity, que esteja com esse preço muito volátil, muito lá em cima. E o suporte é o contrário, o suporte é aquele preço que dá aquela. Quando os ânimos vão se acalmando, a commodity ela vai encontrando cada vez mais ali um suporte, até então estava ali nos 10 mil, e quando você baixa, vem embaixo desse suporte, você tem que realmente ter um entendimento desse cenário. E eu estou dando esse contexto, Rafael, porque a gente está com uma missão brasileira lá na África, realmente entendendo, criando mais laços entre os países produtores de cacau. A gente vê essa questão realmente amadurecendo, né? O mercado do cacau, principalmente aqui no Brasil, né? Como a gente opera pouco no mercado internacional, às vezes essas questões de suporte e resistência sejam muito novidade, né? Para os produtores de cacau aqui no Brasil. Então, quando a gente vê o nosso país atuando em missões internacionais, criando laços, né, criando esses vínculos e entendendo de fato como que o mercado responde a um suporte, a uma resistência, a gente vê um mercado de cacau brasileiro cada vez mais maduro nessas questões.
Olha, eu acho que sim. Acho que essa mudança estrutural de preços, como eu mencionei, né, preço mais do que triplicou, frente ao histórico dos últimos 10 anos, né, eu acho que isso traz muita mudança. A gente tem visto o setor se movimentando muito para tentar entender o que está acontecendo, né, tentar entender se isso tende a se manter no longo prazo, tentar, principalmente alguns dos setores mais afetados foram ali, né, os consumidores de cacau, né, essas indústrias que utilizam o cacau como matéria-prima, né? Eles tentaram se reinventar muito, né, com essa mudança de preços, né? De qualquer forma, alterar, tentar não repassar na mesma maneira esse aumento de preço para o consumidor, tentar manter as margens, né? Tudo isso foi um desafio muito grande, acho, principalmente pelo lado do consumidor, né? O produtor também, ele, no Brasil, mas também no mundo, ele sofre muito por conta dessas doenças. A gente no Brasil, a gente teve uma safra 23, 24 que foi bastante difícil para muitos produtores. Agora em 24, 25, a gente espera uma melhora bem significativa. A gente tem visto muito aumento dos investimentos no setor, venda de fertilizantes, de manejo agrícola, controle de pragas. Então, tudo isso faz a gente se sentir mais otimista com o setor do cacau no Brasil. Acho que esse intercâmbio com o Oeste Africano, né, como um todo, é muito positivo. Acho que o Brasil hoje ele tem uma meta, né, de se tornar completamente autossuficiente em cacau, né, conseguir continuar crescendo o nosso processamento de cacau no mercado interno e, ao mesmo tempo, crescer a nossa produção também para atender isso. Então, acho que o cenário ele é favorável, né? Acho que os preços permitem com que a gente veja cada vez mais investimento nesse sentido.
Está chegando. Só para a gente finalizar aqui o nosso bate-papo e olhar para o consumidor, já que a gente está falando dessas demandas, né? Olhando para o consumidor final, e a gente olha aqui com um recorte mais especial para o Brasil, principalmente porque a gente já caminha aí a rumo da Páscoa, e a gente sabe o quanto é importante, principalmente para o mercado de chocolate, a Páscoa, né? Essa Páscoa a gente vai ver um chocolate um pouquinho mais inflacionado aí? Vai apertar no bolso de quem for comprar um chocolatinho de Páscoa?
Olha, eu sinto que é o que a gente já está começando a ver, né? Os preços demoram, né, para se transmitir ao redor da cadeia, né? Como eu mencionei, muitos produtos de chocolate, barras de chocolate, alguns produtos que às vezes só incluem o pó de chocolate para dar um sabor, aquele sabor, né, diferenciado. Muitas vezes o cacau em si ele é uma porcentagem pequena do custo. Então, a gente não vai ver a mesma proporção de repasse dos preços. Mas é claro que agora na Páscoa assim, os preços devem aumentar, né? A gente vai ver como isso vai aumentar o consumo, né? Assim, na literatura, a gente estuda um pouco sobre os condicionantes da demanda do cacau, né? Acho que por ter essa condição um pouco especial, né, de um consumo às vezes especial, um consumo discricionário que a gente fala, de um consumo de luxo, vamos dizer assim. A gente vê que muitas vezes o consumo não cai tanto com o aumento de preço, né? Porque o consumidor ele quer ter aquele bem, né? Ele quer ter o cacau meio que como treat, que a gente fala em inglês, né? Um bem especial para aquela ocasião. Então, o consumo tende a não ser tão afetado por conta disso, né? A gente vê que, historicamente, em momentos de que a gente teve preço elevado, mas a atividade econômica em patamar favorável, como que a gente tem visto no momento no Brasil, os preços, o consumo tende a não cair tanto. Então, é claro que a gente vai ver ainda como isso vai se propagar pela cadeia, né? A gente vai ver os números que vão sair agora nessa Páscoa, mas a nossa expectativa ela não tende a ser tão pessimista nesse sentido para a indústria.
Muito bem. Rafael, muito obrigado pelas suas informações. Seja sempre bem-vindo aqui ao Notícias Agrícolas.
Perfeito. Obrigado, Erickson. Tchau, tchau.
Até mais. Muito bem, pessoal. Vocês viram aí, né, o mercado do cacau repercutindo negativamente, né, essas questões, principalmente a demanda, né? Como a gente comentou aqui ao longo da entrevista, quando você tem uma resistência muito alta, né? Ou seja, uma volatilidade de preços ali 11, 12, quase 13 mil dólares, as indústrias começam a repensar, né, suas estratégias. O mercado consumidor como um todo começa também a olhar com muita atenção o quanto vai apertar no bolso, né, esses preços tão caros de forma internacional. E aí acaba afetando a demanda, e quando você afeta a demanda, consequentemente os preços também vão ter aí uma repercussão, que é o que está acontecendo atualmente. Mas a gente continua olhando, né, um mercado de cacau cada vez mais maduro, cada vez mais atento a essas questões de oferta e demanda, principalmente aqui para o Brasil. Muito bem, amigos, lembrando, ative o sininho, se inscreva no canal, deixe o seu like. Eu vou ficando por aqui. Até uma próxima. Um abraço.
Thank you.